Estamos iniciando mais uma viagem ao mundo da mitologia. Histórias Sagradas, um programa de José Carlos Sibila e Verônica Lopes.
Se me fosse perguntado debaixo de qual céu a mente humana mais desenvolveu algumas de suas dádivas e que mais profundamente ponderou sobre os maiores problemas da vida, e se eu perguntasse em que literatura podemos encontrar os ajustes tão necessários para tornar nossa vida interior mais perfeita, uma vida mais humana, eu apontaria, sem dúvida nenhuma, a Índia. Esse trecho foi extraído de um texto de Max Miller.
Mitologia, histórias sagradas, o povo do livro. A partir de raízes antigas e as histórias de mitos da Índia, surgiu uma religião vibrante, com uma consciência coletiva, sem paralelos em outras civilizações. Como foi a relação dos mitos com essa religião na Índia?
Verônica, os egípcios nos deixaram o Livro dos Mortos. Os mesopotâmicos, o poema Gilgamesh. Os gregos nos deram Homero. E os celtas nos legaram histórias preservadas por monges cristãos. Mas quando se trata da mitologia, a Índia supera todas as outras civilizações com seus vastos escritos míticos e religiosos.
Podemos dizer, então, que o hindu é o povo do livro?
Quando os arianos chegaram ao Vale do Indo, entre 1700 e 1500 a.C., trouxeram o sânscrito, a língua escrita mais antiga da Índia. O núcleo de mitos, crenças, práticas hindus é formado por um conjunto de hinos, poesias, diálogos filosóficos, lendas e, principalmente, histórias a respeito dos mitos.
Então, Sibila, me dá algum exemplo dessas obras.
Os Vedas são as mais antigas obras sagradas escritas em sânscrito e acredita-se que tenha sido escrito aproximadamente entre 1400 e 400 anos antes de Cristo, correspondente ao período indiano chamado de Era Védica.
E nos dias de hoje já podemos ter alguma ideia de como surgiram esses textos?
Como a maioria dos textos míticos, supõe-se que os Vedas teriam surgido inicialmente na forma oral. E nessa forma oral podemos ir buscar suas origens há 4 mil anos antes da Era Cristã. A tradição hindu defende a tese de que foram compostos há 3.500 anos antes do advento da Era Cristã, na época de Krishna, encarnação terrestre do deus Vishnu.
Mas qual é o significado específico da palavra Vedas?
Vedas, em sânscrito, significa conhecimento. E é exatamente o conhecimento o que sempre importou para os hindus, mais especificamente o conhecimento sagrado.
E o chamado povo do livro teve outras escrituras além dos Vedas, com certeza, que justificaram esse nome.
Um ensaio em prosa, que auxilia muito na justificativa do nome povo do livro, são os Brâmanes, que são longos ensaios em prosa, e que explicam a mitologia por trás dos rituais sagrados indianos.
E esses ensaios incluem exatamente que tipo de informação?
Entre outros assuntos, eles nos falam principalmente das divindades, cantos em louvor aos deuses, peregrinações, atos de caridade, abnegação e abstenção alimentar. O guardião dessa literatura, desse conhecimento, era conhecido como Brahmani, que, por cuidar da sabedoria, servia de meio de comunicação entre o reino material e o reino espiritual.
Mas, com o tempo, Sibila, os povos e comunidades indianas foram se misturando, e como ficou a preservação do pensamento Brahmani?
Os brâmanes védicos tentavam manter a todo custo a posição de superioridade e pureza espiritual, e se recusaram a dividir seus alimentos e suas filhas com os não-brâmanes, e assim surgiu um sistema organizado chamado de brahmanismo. Já naquela época, o brahmanismo acreditava que o conhecimento era sinônimo de poder.
E hoje me parece que ainda é um pouco assim, não é verdade?
Ah, Verônica, creio que isso não mudou muito, não. Mas vamos falar um pouco a respeito de conhecimento que o povo do livro muito admirava, que eram os Upanishads.
E bem rapidamente, pois o nosso tempo já está acabando, Sibila. O que eram os Upanishads?
Eram obras filosóficas, e elas versavam muito a respeito dos mitos. 108 delas ainda estão preservadas e surgiram entre 800 e 600 anos antes de Cristo. Os Upanishads passaram a fazer parte fundamental do hinduísmo, conforme a religião foi se transformando. Para arriscar uma tradução de Upanishads, arrisco dizer que é sentar ao lado, pois eles eram escritos de uma maneira que professor e aluno pudessem estabelecer um diálogo.
E só para encerrar, Sibila, me dá o que é o núcleo central dos Upanishads.
No centro dessas obras está a noção de Brahma, que de quem falaremos num outro programa especial só para ele, que é a força divina universal, que vive em toda a criação, inclusive na alma humana, e expressa a ideia de que o conhecimento proporciona a elevação espiritual e que uma única vida não é suficiente para adquirirmos toda a sabedoria necessária.
Hoje conhecemos um pouco do povo do livro e vamos ficando por aqui, nesse estágio do conhecimento. Esperamos contar com a sua audiência, sempre aqui pela Rádio USP, e você também pode nos ouvir ao vivo pela internet, acessando jornal.usp.br, e se você perdeu algum dos nossos programas, poderá recuperá-lo pelo mesmo site através da Rádio Agência USP. Obrigada, Sibila, e até a próxima.
Até a próxima.
Mitologia, histórias sagradas.